As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Está confirmado, a Polícia Judiciária deteve uma mulher de 73 anos por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, factos ocorridos nesta quarta-feira em Benavente, segundo o esclarecimento prestado pela PJ. A investigação apurou que a presumível autora, enquanto o próprio marido dormia, o atingiu na cabeça com dois golpes de um machado que se encontrava na residência comum. Depois disso, trocou de vestuário e contactou uma vizinha, fazendo crer que a agressão tinha sido efetuada por supostos assaltantes que teriam entrado na habitação. A vítima, de 74 anos, foi conduzida para uma unidade hospitalar. A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação processual adequadas. Continua a incerteza em torno do desaparecimento de uma senhora de 84 anos, residente em Torres Novas, onde foi vista pela última vez na segunda-feira. A ERTS contactou um familiar de Maria Helena Frade da Silva, que confirmou a falta de informações, referindo que a Polícia de Segurança Pública tem procurado por pistas, até com recurso a brigadas sinotécnicas, mas até agora sem sucesso. Aliás, a própria Polícia Judiciária deverá assumir as investigações, uma vez que se suspeita de alguém que possa ter levado a senhora, conforme nos adiantou a mesma fonte, que garantiu ainda que Maria Helena tem discernimento e mobilidade que lhe permitem ter alguma autonomia. A senhora nem levou consigo telemóvel nem documentos. Qualquer informação deverá ser partilhada desde logo com as autoridades, nomeadamente com a Polícia de Segurança Pública de Torres Novas. Não quero mais recordar, a realização de queimas e sobrantes está sujeita à obrigação de comunicar essa prática à Câmara de Tomar, neste caso ao Serviço Municipal de Proteção Civil. Está em causa o decreto-lei que determina que quem proceda à citada prática tenha de avisar atempadamente que pretende realizar a queima, sob pena de incorrer no pagamento de coimas, que se situam entre 280 e 10 mil euros. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do número de telefone 249-324-030. A ERTS falou com Carlos Gonçalves, o comandante dos Bombeiros de Tomar, que recordou então aquilo que está em causa.
O ano passado, aqui na experiência que tivemos, o número de pessoas que por dia realiza a queima de sobrantes é bastante significativo. Daí que já o ano passado recebemos muitos dessa informação, sempre via telefone. Sempre que possível as pessoas poderão, e é desejável que o façam, através da plataforma do ICNF, basta entrar no site do ICNF Queimas e Queimadas, para conseguir, de facto, poder logo registar a queima sobrantes e georreferenciá-la. Na ausência de, sabemos que muitas das pessoas que praticam este ato de queimar sobrantes agrícolas são pessoas já com alguma idade, muitas não têm ou não dominam as novas tecnologias e acabam por ter alguma dificuldade em o que fazer. Em todo caso, poder-se-á um registro sempre às suas juntas de freguesia para que as juntas de freguesia em sua substituição possa fazer logo online no respectivo site. Caso pronto, a distância ainda da junta seja significativa, este ano alterámos aqui funcionalmente na Divisão de Proteção Civil este procedimento, será através do telefone 249-324-030, que é um telefone dos serviços administrativos da Proteção Civil. Esta linha estará disponível nos horários úteis de funcionamento da Secretaria. Contrariamente ao que fizemos o ano passado, disponibilizámos a linha da Central de Corpo Bombeiros, porque também não tínhamos noção do número de pedidos para efetuar queimas que ocorriam diariamente. O que se veio constatar é que a linha foi literalmente sobrecarregada pelas pessoas que queriam realizar as queimas, o que veio a tornar-se extremamente comprometedor o atendimento de socorro, porque ficava baralhado neste conjunto enorme de chamadas recebíamos diariamente, o que nos causou alguns constrangimentos. Este ano vamos libertar completamente o número de emergência da central para a sua função principal, que é a questão do atendimento do socorro. Neste caso vamos ter esta linha. Ela funcionará não nem todos os dias da semana, mas apenas os dias úteis.
Hoje, 10 de outubro, assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental. A data serve para chamar a atenção para um conjunto de doenças que afetam a sociedade nos nossos dias e que se manifestam de forma crescente, podendo vir a afetar uma em cada quatro pessoas durante a sua vida, como aliás referiu à ERTS Ruth Galvão, da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo.
Continua a viver com imensas dificuldades, A doença mental apresenta sempre dados muito alarmantes e continua a apresentar dados muito alarmantes, infelizmente. Os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que uma em cada quatro pessoas vai sofrer em algum período da sua vida de doença mental, mas nem por isso tem-se feito um maior investimento nesta área. E, portanto, é com grande dificuldade que as pessoas portadoras de doença mental vão acabando por sobreviver na comunidade e na sociedade em geral.
Ao nível do Médio Tejo, como é que tem sido prestada, digamos assim, este apoio? Como é que é feita a intervenção a este nível?
Ao nível do Médio Tejo, há uma grande e grave lacuna ao nível das respostas sociais. Este ano, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Câmara Municipal, com as IPSS de todas as áreas, Mação, Sardual, Tomada, de vários concelhos, reuniu-se e fez um levantamento das necessidades de respostas sociais na área da doença mental e, de facto, há uma lacuna total. Portanto, não existe nenhuma resposta, nenhuma mesmo, resposta a nível da doença mental. O que nos fez criar um relatório, portanto, que se fez chegar quer ao diretor do Plano Nacional de Saúde Mental, quer também ao Ministério, para que se percebesse que era urgente olhar para o Médio Tejo, dado que a nossa área da saúde mental abrange cerca de 266 mil habitantes e, portanto, a única resposta que se tem é a nível do hospital, portanto, e essa rede felizmente está bem construída, não é? Portanto, temos um serviço de psiquiatria bem implantado e também temos uma rede de cuidados de saúde primários que ao nível da saúde mental também já vai fazendo um excelente trabalho, portanto, em articulação com o serviço. Mas em termos de respostas depois concretas ao nível da reabilitação e ao nível depois do apoio das estruturas de intervenção e de reabilitação para o doente, não há. Portanto, estamos a falar de residências autónomas, de fóruns socio-ocupacionais, isso não há nenhuma no Médio Tejo.
No meio disto tudo aparece a associação que vai fazendo aquilo que naturalmente pode, não é?
Pronto, a associação tem vindo a crescer devagarinho, não é? Portanto, claro que quem nos acompanha gostaria que isto fosse muito mais rápido, nós próprios também. Isto tem sido muito árduo e faz por vezes termos uma perspectiva de desalento. Para terem uma noção, temos uma resposta de equipas de intervenção domiciliária com um parecer positivo desde julho de 2018 pela ACSS, mas a verdade é que não saiu do papel. Portanto, estamos à espera que saia em despacho, em Diário da República. Portanto, é o que é. Continuamos a ser uma associação de cariz de IPSS, mas que, na verdade, vai fazendo um trabalho muito pouco visível, no sentido que vamos trabalhando só a nível do combate ao estigma, a nível da promoção da saúde mental, mas em termos concretos também de respostas, não conseguimos criá-las porque também não temos qualquer apoio.
A Rua António João Antunes, antiga Rua do Comércio, em Alvibeira, vai receber a 7ª edição do Mercado à Moda Antiga. O evento vai ter lugar já neste domingo, das 9 às 20 horas, e na mesma rua, no Largo do Coval, terá lugar a 3ª mostra de artesanato. Música e animação não irão faltar, bem como a recriação dos mercados do princípio do século XX, com a venda de produtos do campo, licores, compotas e água-pé. Manuela Santos, diretora do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvibeira, antecipou, entretanto, para a ERTS esta realização, que acolhe no lugar, todos os anos, centenas de visitantes.
É um mercado que mostra como se faziam os mercados há cerca de 100 anos atrás, onde se vendiam os produtos da região, onde as pessoas se deslocavam para vender os seus produtos e também onde as pessoas também iam para comprar esses mesmos produtos. E tem, claro, como época, os finais do século XIX, princípios do século XX, e retrata essa mesma época, já que o rancho também se situa e as reconstituições que faz se situam dentro deste período. os trajes e também os produtos que eram vendidos na altura. E, portanto, e nós tentamos sempre nos aproximar, embora às vezes seja um pouco complicado, não é? Mas tentamos sempre nos aproximar daquilo que se fazia antigamente. Não só nos trajes, na forma de trajar, nos produtos que são comercializados, na forma como os produtos são apresentados às pessoas. Portanto, tentamos, e o grande objetivo é aproximar o mais que podemos dessa época. O mercado normalmente tem um elevado número de visitantes, pessoas que passam, que gostam também de passar e porque gostam também de vivenciar estas experiências e também recordar outros tempos. Há sempre uma certa nostalgia e as pessoas gostam bastante de passar por Alvio Beira e recordar outros tempos. Envolve também as pessoas que vão ao mercado, não é? E envolve também toda a comunidade, não só o rancho, com os seus trajes a vender, e toda a comunidade também ajuda e se congrega para que o mercado possa ser um sucesso. E quando começámos a pensar em fazer um mercado em Alvio Beira, também já tínhamos alguma experiência de mercados que fomos fazendo em Tomar com o Conselho Técnico da Federação e com os outros grupos. Portanto, já era uma experiência longa e nós tínhamos de fazer mercados. E, portanto, esses conhecimentos foram adquirindo ao longo desses mercados que nós fomos fazendo. E, portanto, quando surgiu a ideia de fazer em Alvio Beira, eu acho que a experiência e o conhecimento já estava lá. Depois, claro, foi aprofundar um pouco mais, a ver de que forma é que poderíamos também adaptar o mercado, sendo o mercado da altura, adaptá-lo também atualmente, e por isso é que nós resolvemos também fazer a mostra de artesanato, uma vez que, sendo só um rancho a fazer o mercado, nós não tínhamos capacidade para tornar o evento talvez tão dinâmico, e portanto agregámos ao mercado à moda antiga a mostra de artesanato.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.